Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM. Tá no ar, tá no ar, não, é peraí, só um pouquinho, tá no ar ou não tá no ar? Hein, o quê? Peraí, só um pouquinho, tá no ar ou não, peraí.
Não tá no ar isso, né?
Quê?
Não tá no ar,
né? Não tá no ar, não, não tá no ar, né? Não?
Não, não tá no ar.
Não tá no ar, né, Farid? Não,
liga aí, 999.
Anotou, meu diretor.
Não, não.
98407-4070.
Tem bateria aí no teu celular?
Anotou, meu diretor.
Ah, não, não, aí não. Tava no ar?
Não. Ah, tá sacanagem aí, né?
Tudo bem, pessoal? Não? Tudo bem, nada.
O bola tá nas costas, o bola tá nas costas, não, o bola tá no ar pra engenharia do corpo.
É o Lelê.
Vamos de novo.
Não tá no ar isso, né?
O bola tá no ar, sim senhor, pra Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Segue lá no Insta, arroba Stock Center Oficial. Alguém baixa o retorno porque tá muito alto.
Muito alto.
Vestibular online, Universidade La Salle, aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da arroba KTO underline Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe Promobit. O app ou acesse promobit.com.br. E você que está na live, daqui a pouco a gente vai ter QR Code do Promobit. Já prepara teu celular aí. E completando o nosso time galáctico de patrocinadores, Vero, a solução completa para o seu negócio. Peça já sua maquininha em sejavero.com.br. 11 horas e 10 minutos, está na hora de apresentar o time que está por aqui.
Alex Bagé. Salve, rapaziada, muito bom dia, abraço a todo mundo aí. E na sequência eu vou separar aqui o recado de um ouvinte nosso que mandou agora pela manhã, o cara tá de aniversário. Como tem gente guiando também, mas guiando aplicativo. E ontem o Potter não pôde ir por outros motivos, mas eu estive lá representando na Câmara de Vereadores. Nós recebemos uma comenda, depois eu pego o nome certo, é a mais alta honraria da Câmara Municipal de Vereadores, em homenagem aos 50 anos do Sala. Então, pô, a gente muito feliz por essa honraria, mas principalmente, rapaziada, a galera vindo falar comigo e falando muito que além do Sala que a gente tava sendo homenageado, mas ouvem direto o Bola nas Costas. Então, beijo pra todo mundo lá da câmera.
Muito bem. Não tem então, aqui dentro do estúdio também está ele. Cadê?
Rodrigo Adams!
Ah, velho, eu não vou ser hipócrita, vou falar. Eu sou um dos milhares que ficou rindo ontem de noite, cara. Que coisa maravilhosa é uns coroa com o celular na mão, né, cara? Vamos falar a real, né, velho? Tu sabe que
vai dar certo. É tipo a gente com o TikTok, tirando
isso. É isso. É nós fazendo as dancinhas da galera ali.
Isso aí.
Rafael Gomes! Senhores, muito bom dia. E, cara, eu postei lá o vídeo, como é bom rir de si mesmo, né? Cara, o Denis Abraão tem que rir de si mesmo, o Farid tinha que rir de si mesmo. Que coisa maravilhosa. Que vídeo, ele nunca ia repercutir tanto quanto repercutiu.
Nunca.
Quem não tá feliz só é a esposa dele que teve que trocar de número.
Tá em 13 mil grupos de Grêmio hoje.
Os caras mandando pixels, viram? De um centavo.
Escrevendo arerê. Ó, cara, a galera é muito espiritual.
Luciano Potter.
A esposa é gremista?
Acho que é, né?
Gremista. Mas nem sempre.
Gremista casa com gremista.
É uma ótima pergunta.
Não, é não assim? Isso não é uma regra.
Não, não é assim.
Não é uma regra.
Eu me baseei errado, então.
Nunca ficou com nenhuma colorada, Adams? Tchê, deixa eu pensar.
É, elas ficou? Ficaram
sim,
com
sim,
ele.
Sim, sim, sim. Então, teve uma vez naquela Copa América que teve ali os jogos na Arena, que eu tava, puta, eu não me lembro o nome do cara.
Que tu ficou com uma gremista.
Não, cara, eu tava
era repórter.
Já era esse. Eu era repórter de campo. Eu era repórter ali de torcida e eu tava ali, daí eu fui entrevistar me esqueci o nome dele agora, um conselheiro trifamoso gremista. Ronaldo. E ele tava dizendo pra mim que era a primeira vez que ele tava levando a mulher no estádio, porque a mulher é colorada. E era justamente na Copa
América. E é um conselheiro do Grêmio. É,
isso aí. Esqueci o nome dele agora, desculpa.
Ronaldo. Não, o cara que deixou de namorar alguém que torce pro outro time, né?
Não gosta. Idiota. Né? Diretamente da ATL House.
Pedro Espinosa.
Tudo bem, Lelê? Bom dia aos colegas aí, aos ouvintes do Bola. Requintes de queda, né, cara? É a cartilha. É quando mais nada pode acontecer dentro de campo, de ruim, assim, ou administrativamente, tem que ter um meme da queda.
Me esse lembrou é o meme os cabritos, Pedro.
Cara, esse me é lembrou o meme os cabritos.
O trator.
Vai entrar pra história. É o meme da queda, é isso aí, cara.
Isso aí não tá no ar, né, Farelo?
Não? Não? Não, pá, tá peraí, só um pouquinho. Eu quero o diálogo do Denis Boladão com o Farido ali, né?
Isso aí não tá no ar, né, Farelo?
Não?
Anotou aí, meu diretor.
Cara, e vocês notaram? Ah,
peraí, só um pouquinho, peraí. Ô, nega, como é que tu tá de bateria,
né? Não, e vocês não notaram uma coisa? Na hora que dá o bolor, que ele vê a cagada, a imagem do Farid, ela congela. Vocês viram isso? Porque eu achei que ele ficou paralisado, e aí eu dei um zoom na câmera. Irmão. Mas não, cara, ela paralisa, ela congela.
Irmão. É o desespero.
Um editor profissional não faria isso.
É o desespero.
Olha, irmão, não é que congelou, irmão, é que eu fiquei pasmo, irmão.
Olha, Lelê. E aí quando começa a tocar o celular da mulher dele, ele começa assim.
Ô, cara.
Ele começa aqui, ó. Ah, não, pera aí só um pouquinho, tia. Não, não, isso aqui
tá. Não. Aí o cara do outro lado. Fala, Denis!
Olha aqui, ó. Agora. Ah, desculpa, vai.
Não, vamos junto, continua não, que tá bom.
É que aí que tá, velho. O Potter tá aqui, um dos maiores podcasters do Brasil, né, cara? Vive disso. É. E ele sabe que tem um lance agora que são os cortes de podcast.
Não.
E aí é o seguinte. Cara, tem um perfil no Twitter que os caras fizeram. Que Acervo Farid GD, GF. É o corte do Farid.
Tem pena. Cara, e a melhor parte é que o tweet após a live é o tweet escrito desculpa. Aí eu pensei, bah, ele vai pedir desculpa por ter vazado o vídeo do cara.
Nem
aí ele
falou
pede desculpa. Não falou sobre. Ele pede desculpa que a live ia ser na segunda, vai ser na outra.
Farid, não fica mais Farid. Eu soube que o pessoal que tá produzindo lá as lives do Farid disse que ele entendeu qual é que é o processo. Fica fly e vem com a gente no caminho. Ó, inclusive, ó, se tiver muito ruim, é o seguinte, ó.
Tudo bem, pessoal. Tudo bem, nada.
Genial, cara. Genial.
Não, cara, é que assim. Ó, já que a gente tá falando de. Desculpa, Lele.
Não, não, é que o mais impressionante, Potter, é que é o seguinte, ó. Eu recebi o troço ontem. E aí, tipo assim, cara,
sabe? Eu postei nos stories.
Tu já acalmou, assim, cara, sabe?
Eu fui dormir assim.
Tu passou o dia assim, cara, daí eu tava sentado do lado da minha esposa, assim, no sofá, sabe, conversando umas coisas ali e tal. E aí, quando eu vi que começou a rolar um monte de mensagem ali, que era tudo igual, vários grupos, eu falei, cara, o que aconteceu, né? E aí, tipo, tá, beleza. Cara, daí eu cliquei pra ver o vídeo.
Tá boa aí?
Não, é que é maravilhoso. Não, a minha também. Cara, é que assim, ó, dá toda a merda. E quando eles se dão conta da merda, cara, o barulhinho do toque da chamada. Sabe? Aquilo ali é a cereja do bolo.
Lelê, e a live ainda tá postada. São só 5 minutos, cara.
Obra-prima.
Cara, pare 5 minutos do seu dia e vá assistir essa live.
E os caras mandando Pix pro número também.
É maravilhoso. É genial.
Não, não, e daí a notícia do Pix chegou uma hora depois. Uh-huh. Você parou de rir, esqueceu. Eu falei, ah, não.
É a piada em cima da piada.
Eu disse que e a hora que ele começa assim, ó. Tá me escutando aí, Denis? Ele. Não tô te escutando.
Eu disse pro Rafa aqui do lado, agora eu fui dormir assim ontem, ó.
Cara, olha.
Não,
cara,
tinha mais pra onde rir.
Só cara. Do Adams eu recebi em 4 grupos esse vídeo.
Rodrigo, anotou aí, meu diretor.
Anotei, Farinha.
Tem um móvel ao lado da mesa do Espinosa, um insignificante que não faz o menor sentido estar no ar. Lelê.
Oi.
Tens aí um folhado doce, irmão?
Ah, meu favorito. É o meu favorito.
Eu ia fazer uma piada aqui, mas o jurídico tá na frente aqui, disse, segura.
Olha aqui, ó. Ô, Leandro, Oi. Deixa eu mandar um abraço, já que a gente tá falando desses gênios da internet, né? Eu preciso mandar pra um deles, que é o senhor Jonas Lebolt. O Jonas Lebolt, ele tem um perfil muito legal chamado Lédio Legal, que ele faz...
Ah, vai, esse cara é demais.
Né? Não, e o outro é melhor.
E aí ele criou mais dois perfis, cara. Um deles é o Davi com Cãibra.
Ah, não acredito que é dele também, cara. É.
E ele criou o Lucipano
Potter. Ah, não, cara, eu não sabia. Esse cara é muito gênio,
demais, velho. Cara, que oficialmente agora no Bola, eu desligo o futebol do assunto da minha conta oficial no Twitter e todas as minhas opiniões passam a ser qualquer coisa que o Lucipano Potter escrever por lá. Tanto que eu vou retweetar depois dos jogos lá. Jonas Bolt, muito obrigado, cara. Um abraço pra ti.
Lance Bonito. Inovação em tintas tem nome Lux Color. O Lance Bonito é esse cara aí, meu. Pelo amor de Deus, o cara tem três perfis.
Não transa, reais, né?
Cara.
Não transa.
Não, óbvio que não deve não transar, né, cara? Porque administrar vocês o perfil lembram? Pessoal já é difícil.
O cara tipo, três fakes. O dele é assim, ó. O Grêmio perdeu o Bahia, ele tweetou depois assim, gente, segunda-feira é dia de aliviar com o Bagé no Bola Nacional.
bom primeiro dia útil de semana a todos. Não vamos falar tá em chateado, segunda. Não fala isso, vamos falar em segunda, tipo assim,
você tá falando é que hoje, Bagé.
Vocês é lembram? Que o todo Potter mundo falando, não bate ouvindo? No Grêmio.
Tá, mas
não,
olha aqui, ó.
Vocês lembram daquele, numa época, o Potter deve lembrar disso, lá por 2014, talvez, ou 13, tinha um perfil em Porto Alegre que era o Nilson Sexto, que era uma sátira
claro, do Nelson Quinto.
E aí ele era maravilhoso. Ele era o influenciador da periferia, o Nilson
Sexto. Ele postava só as coisas trash, né?
Os caras são muito gênio, cara.
Mas olha tem, aqui, ó. Falando em gênio, pra pegar carona, o Gil conhece muito bem. Vocês também conhecem. Tem um comediante que é o Marcito Castro, nosso irmão, né, Gil?
Claro. Grande, Marcito, professor de história.
É, ele é professor de história. Deus. E o Marcito, ele é um influenciador da periferia. Porque ele fala da linguagem da vila e tal. E agora, cara, isso virou um negócio. Porque os caras que tem os comércios na periferia, ali no Sarandi, em outras bocadas, os caras estão investindo
botando nele. Botando pila nele,
botando claro. Pila nele. É. Então aquilo que era uma brincadeira virou um negócio.
Outro então, Rafa, é ele que veio no Pretinho.
É, o pessoal e do falou, jurídico.
Não volta mais. Olha,
ele para, veio. calma. Que a gente
não Debreia.
Dá uma balançada,
Dá uma balançada.
Olha aqui, calma. Eu quero a opinião. Ô,
Potter, olha que eu vou te mandar de mensagem.
Oi, Lelê.
Calma, meu, tu sabe
que calma. Que tem uma orientação do jurídico sobre esse assunto. Eu fiquei boiando, não.
Ô, Adams,
depois a gente explica.
A gente explica, não dá.
Adams, antes de tu pegar tua água, ouve rapidinho essa daí. Eu, um amigo meu, né, o Pedro Espinosa, a gente ia em muitas festas, assim, né? E aí o Nelson Quinto, ele era tipo aquele chileno vendedor de incenso da Cidade Baixa. Você conhece, cara? Quando tu arreta a cadeira, o cara surge debaixo da mesa.
Do nada.
Os pêndulos conosco. Ele tá em todos os lugares, é impressionante, cara.
Esse é de sândalo, é muito hermoso. Olha só, vamos falar de futebol, eu quero saber a opinião dos gremistas sobre o resultado de ontem à noite no Campeonato Brasileiro, que foi a vitória do Atlético Goianiense sobre o Bahia. E que 48 acabou...
do segundo tempo.
Exatamente, e que acabou, deixa eu só pegar aqui a classificação atualizada, fez o Atlético Goianiense, chegar a 44 pontos e praticamente escapar do rebaixamento e deixou agora o Bahia parado nos 40, ou seja, o Grêmio continua 4 pontos fora da zona de rebaixamento. A grande questão é a seguinte...
O mesmo número de jogos.
Mas a grande questão é a seguinte, próximo jogo do Bahia é na quinta-feira na Fonte Nova contra o Galo Mineiro. E eu acho difícil que o Galo Mineiro vá com a força máxima. Por quê? Vocês viram os jogadores do Galo depois do jogo contra o Fluminense?
Festa, né?
Eles comemoraram o título?
Claro.
Até porque, né?
Mas não vai comemorar.
É que o título pode ser hoje, né?
Pode ser hoje. Pois
é, sofá.
E o título pode ser hoje. E eu acredito, né? Por isso que eu quero trazer o assunto pro debate. Eu acredito que o Galo agora vai concentrar todas as suas forças para a decisão da Copa do Brasil.
Joga contra o Grêmio, mas é a última rodada já, faltando 3 dias, né?
É, não, eu acho que tem o jogo do Juventude também, né, Lê? Porque é aí que tá, o bicho pega, né? Porque o Grêmio ficou a 4 pontos, só que o Grêmio tem que tirar 2 times.
É. Mas é isso que eu quero dizer, Potter. É porque assim, ó, eu acho que o Bahia... É porque o Bahia agora tem 4 jogos, tem 3 jogos, né? 3 jogos para fazer. Uhum. 2 são na Fonte Nova e 1 fora. Porque ele tinha dos 5 jogos, ele tinha 3 na Fonte Nova.
Os adversários.
Vamos ver aqui o calendário do Bahia. Já vou pegar aqui pra gente botar direitinho, ó. Bahia e Galo Mineiro na quinta-feira. Depois, no domingo, Bahia e Fluminense. E na última, o Bahia sai pra jogar contra o Fortaleza.
4 pontos.
São 4 pontos que o Grêmio tem que tirar nesses 3 jogos, né? O Grêmio tem mais vitórias que o Bahia, né?
Sim, o Grêmio tem mais história que todo mundo.
Tem.
Isso, não. E
mais derrota também.
Todo mundo Grêmio... não, né, Edver?
Não, não, não.
Da não, não, turma digo, dele se ali. For pro empate, ah, se for pro empate, o Grêmio vai ter vantagem. É. Se empatar aí em pontos.
Perdeu 19 jogos, não, né? Então, nesse momento, o Grêmio e Bahia têm 10 vitórias, tá? Então, só que se o Grêmio encostar no Bahia, pro óbvio, vai ter uma vitória a mais.
Vitória mais,
é. Tá, então, beleza. Então, é isso aí. Eu queria saber o que vocês acharam do resultado de ontem. Se foi bom, ruim ou não mudou nada?
Ah, cara, sinceramente, pra mim, não muda praticamente nada. Porque o grande lance de tudo é o Grêmio ter a obrigação de ganhar os três.
É isso aí.
Entendeu? Não dá. Pô, quando faltavam 7 jogos, mas pode perder tantos. Agora não pode perder mais nenhum. Ah,
quando três, faltavam 13, entendeu? Tu te lembra? Não, agora a gente vai.
Não pode empatar,
mano. O Corinthians montou já a Copa do Mundo lá pra que seria o penúltimo jogo. Mas eu
tava vendo uma entrevista do Finazzi, Bagé, e aí os caras perguntaram
pra ele. Cara, o desespero do Adams, ele tá vendo uma entrevista do Finazzi.
O Grêmio é um fenômeno.
Ele pensou que era investimento.
Não, Finazzi, picotaram.
O Grêmio é um fenômeno.
Esses cortes aí são interessantes, porque os caras picotam, né? Isso. E aí perguntaram pra ele se ele tinha alguma raiva, se ele achava que ia ter algum clima de Copa do Mundo. E aí ele falou, ele ponderou algumas coisas aí em relação àquele rebaixamento do Corinthians. Ele disse, primeiro, o Corinthians dependia somente dele de uma vitória pra escapar. Uhum. E os jogadores ficaram mais putos.
E o Grêmio não ganhou, né?
Foi um empate.
Foi um empate, gol do Jonas.
É. E eles ficaram mais putos com o que rolou lá no Serra Dourada.
Inter e Goiás.
Diz que a grande mágoa daquele time do Corinthians é com os colorados, com o time do Inter.
Mesmo com o Klemmer pegando duas vezes um pênalti.
Diz que foi batido três vezes.
Isso. Eu lembro, sim, eu lembro o Klemmer defendeu o pênalti fora da área, Lelê.
É. Não, como assim, cara?
O juiz mandou voltar duas vezes.
Mas ele deu 10 passos, Lelê.
Na primeira vez, na segunda não.
Bahia era ruim de bola.
Não, Rafa, finais, só um pouquinho. Né? Os caras tiveram que bater três vezes um pênalti e vai me dizer que o time entregou. Não, né, cara? Por favor, né? Vocês estão tudo louco. Aqui, ó. E o pior de tudo pro Grêmio é o seguinte.
E eu ainda nem falei do Messi.
Se o Juventus. Tá. Vocês vão querer falar mesmo daquela votação de ontem.
É que entre os três. Primeiro, entre os três que estavam, Jorginho. Ah, pode jogar bola. O Lewandowski, que faz gol. Mas, cara, entre esses três, o Messi vai ganhar sempre. E contestar um cara que ganha 7 vezes o melhor do mundo, eu concordo que ele ganhou
pelo conjunto. Desse ano, né?
Ele ganhou pelo conjunto.
Eu te cito 4 jogadores que esse ano jogaram mais que o Messi.
Quem?
Mbappé, Salah, Kanté
e Lewandowski. Alô, tu não falou o Jorginho, cara?
É.
O Jorginho é campeão da Eurocopa e da Champions. Então melhor nas duas.
Eu daria lá o Salah, ele começou bem agora a temporada, né? Ele tava muito mal junto
com o Messi. Mas o Messi jogou bem o quê? A Copa América.
Eu acho que o Messi não mereceu também. Acho que quando não tem ninguém ali, entrega. Eu queria que o Kanté ganhasse, né?
Porque não, o Jorginho, como o Adams disse.
O craque silencioso.
O Lewandowski é um fazedor de gols, cara. Pra melhor do mundo. Melhor do mundo é mais
amplo. Assim. Tu pegar uma lista hoje de melhores do mundo.
É, tem que ter o Alex, coloca o Prachetes, então na lista.
Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos.
Professor Celso Rotti, o que o senhor acha de uma lista de melhores do mundo que o Sterling tá na frente do Neymar?
Dá até cadeia.
Não tem como levar a sério, né, cara? Não,
ele perguntou pra mim, né, Rafael? Interessante, vocês não mudam, né, Rafael?
Não, a gente pergunta e a gente responde.
Hoje é aniversário do Pedro ou do Celso?
Não, do Celso
e do Muricy.
E do Muricy também, é.
O Muricy participou ultimamente do programa, né? Eu não tenho falado muito, não.
Mas
eu vou te dar uma lista que eu acho justo colocar. Se fosse pra colocar, não. No caso, eu colocaria ali Cocito.
Ah, o Itaqui.
Cláudio, Alex, eu.
Então, o senhor botou o Ronaldinho no banco.
Não. Eu te aguentei durante muitos anos na reportagem. Cocito, Cláudio Miro, Rafael Carioca e William Magrão. Essa seria a lista.
Rafael Carioca não pode.
Quatro volantes, se tu juntar um, não.
Não,
juntar todos.
Mas o Rafael Carioca não pode estar nessa.
Fala por ti, né, Rodrigo?
Deixa eu só dar dois passinhos atrás, porque é o seguinte, ó. O mais importante da noite de hoje, a noite de hoje pro Grêmio, o Juventude. Se o Juventude ganha hoje do Bragantino, o Juventude vai pra 43.
E aí,
o Bahia entra pra zona de rebaixamento e o primeiro fora da zona passa a ser o Atlético Paranaense com 42. Ou seja, se o Juventude ganhar hoje, e o Juventude tá com um jogo a menos que o Grêmio vai ficar a 7 pontos da saída da zona de rebaixamento.
Tudo é ruim pro Grêmio já, o Grêmio tá.
Não, mas se ganhar hoje, velho.
Mas aí que tá,
é que
isso pode piorar para o Grêmio a partir do momento em que o Juventude poderá se salvar e o Grêmio não. Porque o Grêmio tá praticamente abaixado, né?
É.
O Juventude ainda poderá
se salvar. Boa, Bagé.
Oh, não, mas, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje o Juventude cairia com o Grêmio, mas uma vitória do Juventude é hoje faz o Juventude passar dois times.
Mas é isso que eu tô te falando.
Ele passa o Cuiabá também.
Mas é isso que eu tô dizendo.
O Cuiabá joga hoje de noite com o Palmeiras.
Ele pega uma vaga na Sul-Americana,
o Juventude hoje. Eu acredito mais na saída do Juventude do que na do Grêmio, é isso que eu tô dizendo.
Então,
para o gremista, vai ficar muito pior ele ser rebaixado num ano que até o Juventude, que tem uma estrutura muito menor, investimento.
Cuiabá, Bagé, pode escapar também.
Ô, meu, quinta-feira vai poder ter torcida, Divelho?
Sim.
Vai.
Só não
vai,
na...
Não, não tem então, a parte de trás, né?
Tudo bem. Então, eu quero dizer o seguinte pra torcida do Grêmio. Vamos pro estádio. Sangue doce. Vamos numa boa. Tô falando sério. Vai pro estádio,
sessão
cara. Vai
tarde.
Te divertir, velho.
Vamos
curtir. Já era. Porque o Grêmio é da gente, cara. O Grêmio não é dessa catrefa que tá lá. O Grêmio é nosso.
Lance polêmico. Aquisição de consórcio Mais Milhas Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. Lugar de gremista quinta-feira no estádio, Rodrigo.
Vamos pro estádio, gurizada. Já era. Vamos lá cantar pro nosso Grêmio. Não estamos nem
vamos aí. Dar carinho
não
pro
é
jogador,
por esses gente. Morrinha que estão no campo. Não é pra essa direção omissa. Não é pra turma que não fala mais e se
Rodriguinho, sumiu. Tá
aqueles sobrenomes pomposos. É verdade, vou dar
uma segurada. Aliás, tá. Eu recebi uma informação que a maioria de vocês já tem, Pedro. A maioria de vocês já tem.
De alguma forma.
Qual seria? Tá? Mas vamos eu recebi uma informação até com qual seria o país. Que o Douglas Costa deve estar indo em janeiro
para
jogar no
Catar. Não, não, não!
O Douglas Costa não vai
ficar. Não. É um bom negócio, cara. Se transformou num bom negócio. Porque já.
Golpe.
Não foi um bom negócio até agora e tende a piorar. Essa é a verdade, que o prejuízo vai ser maior ainda.
Mas então, ele tinha prometido.
Um abraço pra ele, cara. E eu tenho certeza que não faltou vontade, Gil Lisboa. Tô falando sério.
Quanta coisa agora, que eu te prometi,
ele Gil. Ele tentou, não fiz... cara. Ele tentou. Mas não deu certo. Não, paciência.
Prometi ser feliz.
Não dá pra deixar tudo na paleta dele. Teve muita coisa que não deu certo. Olha a lista que o Bagé trouxe de nome aqui, de jogadores que vieram. O que vocês estão falando?
Não, é que o Gil ia entrar com a informação. Vocês sabiam que o Felipe Melo prefere o ele deu entrevista.
Se doeu, né?
Não se é.
Doeu, né? Doeu.
É que o Bagé falou, quanta coisa eu te prometi. Aí o Gil falou bem baixinho, emagrecer. Eu te prometi outra coisa.
Cara, Douglas Costa chegou da viagem depois daquele fiasco de Salvador, cara.
Prometi o amendoim.
E foi pra uma festa.
É isso, cara. É isso, sabe? Tem
coisas que não tem cabimento. Ele subiu na serra e foi pra uma festa, isso aí. Cara, é sério, assim, desculpa, não... Ah, é folga, não interessa.
O momento...
A profissão do jogador de futebol, o Denis Abrão, na entrevista que ele deu, ele tá certo. O que vocês querem que eu faça? Ele tá na folga dele, ele tá certo. Só que ser jogador de futebol, cara, é um outro, é uma outra profissão. É por isso que os melhores ganham milhões.
E o momento, te preserva.
Tem 10 segundos, Lelê?
Cara, muito rápido.
Tá, 10 segundos. Não, é só porque o Bagé contou que não foi almoçar no restaurante que ele gosta de almoçar no domingo, justamente porque é por causa pra daquilo. Evitar. E o Bagé não joga, o Bagé fala no rádio. Pô, cara, segura, meu. Vai ter outro show do Menos é Mais. Vai ter. É isso aí. Te garanto que vai ter.
Nessa hora, Menos é Mais, né, cara? Vamos combinar.
Parabéns pro Marcos Souza que fez essa pergunta.
Olha aqui, ó. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. Quem você fez? Que tá nos vendo pela live agora, vai aparecer aí um QR Code que a galera dos vídeos vai estar botando. É um QR Code do Promobit. As melhores promoções estão no Promobit. Promobit tá com a gente aqui no Bola também. Então, bota o teu celular ali na tela ali, ó. Tá aparecendo o QR Code ali.
Eu usei
no Black Friday. Lava com os melhores preços. A gente já volta com Bola nas Costas aqui na Rede Atlântida.
Tem mais de torcida, eu juro.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, opa, Atlântida, a rádio da minha vida,
tá no ar.
A melhor vai.
Não. Tá no ar isso aí, né?
Cara, não. Eu tô afetado, cara. Não. Faltando agora 25 minutos para o meio-dia, o Bola nas Costas está de volta para Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, arroba Stock Center Oficial. Vestibular online, Universidade La Salle, aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo para você. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Só chama no Insta, arroba KTO_Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe o app ou acesse promobit.com.br. Até se a galera dos vídeos quiser botar de novo aí o QR Code do Promobit, pode botar, porque eu vou dar dois recados aqui enquanto isso fica o QR Code ali. Vero também completa aqui a solução completa para o seu negócio. Até falando, vamos falar da Vero, inclusive. Porra, vai aqui, cara. Eu. Caiu tudo aqui.
Ele é uma figura, cara.
Você é empreendedor e quer marcar um golaço nas vendas? Então cola na Vero, isso mesmo, olha que baita jogada. A Vero tem máquina grátis pra delivery, mas não para por aí, porque a Vero é como você, tem sempre solução pra tudo. Se você é empreendedor, trabalha com teleentrega... Cara, que loucura isso aqui hoje,
né?
Que
isso, cara?
O Potter falando sozinho ali, ele não, a Luciano Potter. Se você é empreendedor, trabalha com teleentrega e quer ser líder de vendas, é só pedir uma maquininha, ela aceita as principais maneiras de cartão e, claro, passa Banri Compras e Banri Card. E como estamos falando de jogadas de mestre, confere essa lista de pagamentos que a Vero também aceita. QR Code, Vero Wallet, Vero Web e, claro, o glorioso Pix. É bom o Pix, né? Vocês preferem fazer Pix ou receber o Pix? Ah, que recebi, pergunta ridícula, né? São muitas vantagens para você. Quer ainda mais? Você gerencia tudo pelo aplicativo de gestão grátis e tem atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Tá esperando o quê para escalar a maquininha da Vero no seu time? Peça já a sua em sejavero.com.br.
Tu quer Pix, Lelê?
Quero Pix.
Então é 999.
Tem mais recado aqui, Ju Lisboa. Essa dica é para quem quer, para quem fez o Enem. Transforme a sua nota em desconto. Isso mesmo, na Universidade La Salle, sua nota do Enem abre as portas do mundo e ainda vale até 60% de desconto em todo o curso. Estude numa das 10 melhores universidades privadas do Brasil e abra as portas do mercado. Preste atenção, a partir da sua nota no Enem, você tem descontos progressivos que chegam até 60% em todo o curso na Universidade La Salle. Não tem mistério nem letras miúdas. Apresentou, ganhou. Estude num campus completo com professores do mercado e tenha materiais didáticos diferenciados, mais a conexão com a gigante Google. Inscreva-se já, unilassalle.edu.br/vestibular. Você pode, você merece estudar numa universidade moderna, conectada e completa. O mundo é maior para quem faz o vestibular online. Universidade La Salle.
Ô Lelê.
Vamos lá.
Lelê.
Pois não?
Aqui da Telehouse Espinosa. Cara, me dá um minutinho só pra fazer um pedido pra audiência que pode ajudar, que pode contribuir com uma situação super, super, super delicada. Quem tiver com o celular na mão aí, já vai lá, @voatel. Tel com TH, tá? Voa, @voatel. Por quê? Porque o Tel é praticamente o meu sobrinho. Praticamente o meu sobrinho, ele é filho de uma grande amiga minha, sobrinho de um amigão meu de infância, e o Tel, infelizmente, sofreu um afogamento muito grave. E ele está precisando de uma cadeirinha. Na verdade, é um carrinho chamado Carrinho Kimba. Tá? E no @voatel, Tel com TH, tem todas as informações lá para quem puder ajudar, porque a meta é alcançar, através de uma vaquinha, a cerca de R$23 mil para que ele tenha esse carrinho Kimba que vai ajudar ele a ter uma vida um pouco mais confortável. Esse afogamento acabou deixando algumas sequelas no pequeno Tel. E quem puder ajudar com essa vaquinha, vai lá no @voatel, tem
já compartilhei aqui.
Boa, obrigado, Rafa. Tem ali a quantia que tem que ser alcançada e todas as informações nesse Instagram, tem o Pix, tem tudo por ali, tá? Quem puder ajudar, ajude aí o Telzinho, que é como se fosse meu filho esse garoto aí, o Lelê. Obrigado, é isso.
Beleza, beleza. Eu quero falar também, puxar aqui pra gente botar no debate sobre a lista de dispensas do Grêmio ontem, né? O Denis Abraão, que a gente fez toda a zoeira aqui com a live salada que vazou na noite. Né, Lelê? Pois é, Bagé, mas o que me chamou a atenção é que se usou. Eu não vi a entrevista, tá? Mas pelo menos pelo que eu li, ele falou que isso foi por causa dos primeiros 30 minutos do Grêmio, mas não tem ninguém ali que jogou os 30 minutos. Não,
mas é que tá. O Jean-Pierre, que foi dessa lista aí, o único que entrou. Tá, ele entra negociado. No final do jogo, ele tá sendo negociado e ele nem vinha jogando. É. Então, tu tirar o Everton Cardoso, pelo que eu falei ontem pro pessoal da assessoria dele, ele, na verdade, teve férias antecipadas, porque ele tem contrato até final do ano que vem.
A única coisa que me desmentiram é que ele teria pedido. Não, ele não pediu. O Grêmio chamou ele, deu férias antecipadas. Ele tem contrato até ano que vem. Paulo Miranda também ainda tem contrato. Destes que entre aspas, foram dispensados ou suspensos, tem dois casos. O Luiz Fernando, que não vinha jogando, que o Grêmio pagou dois empréstimos já pro Botafogo e agora vai devolver. E o outro menino lá, o Léo Pereira. O Grêmio teria que pagar 500 mil ao Ituano caso quisesse ficar com ele. Então é assim, o Grêmio tá dando aspirina pra tratar uma doença terminal.
Não, Bagé,
pra fazer uma analogia.
O Grêmio foi traído e tá jogando o sofá fora.
Mas é pior do que isso, sabe por quê, Rafa?
É bem
isso. O sofá que nem aparece. Essa ação, ela teria que ter sido tomada
e antes. O ato foi na cama. Tá? O Grêmio tá jogando o sofá fora.
Agora não dá mais tempo, Lelê. Faltam 3 jogos. E quando tu mexe nos boleiros faltando 3 jogos... Tu não tem certeza como é que vai funcionar, como é que os caras vão receber isso?
Pois é isso que me apavorei. Claro. Pra mim, vendo de fora, é pior.
Não tem. O Vila Sante não vinha jogando, o Darlan, toda vez que entrou bem, daqui a pouco o Darlan foi arquivado. Aí levaram pra Salvador o menino, que é bom jogador, mas que sequer vinha sendo concentrado, que é o Fernando Henrique. Tem uma coisa que
não vira opção, não era opção antes.
É, e virou opção titular.
Sim, daqui a pouco o Fritz,
o Bob, tira ele como se ele fosse culpado. Não tem lógica nas coisas que estão sendo feitas no Grêmio.
O passado te condena. Twitch Retro.
Vestibular online, Universidade La Salle. Aqui sua nota do Enem. Abre as portas do mundo pra você. Esse programa gosta de divulgar as coisas que são escritas pelos integrantes, né, desta mesa.
Tá me olhando.
E a gente dá muita risada com isso. Mas eu também acho legal quando a gente divulga os colegas da imprensa, né?
Ah, tá.
Sempre é importante, que né? Susto. Porque a gente sabe que eles nos ouvem, né?
Tá bom.
Arroba César Cidade Dias.
Meu amigo
Sabante. Representante, um dos representantes do Grêmio na Bandeirantes.
Torcedor.
Foi dirigente
do 15 Grêmio. 15 de setembro de 2019. Aniversário do Grêmio.
Aniversário.
Do aniversário do Grêmio. Dia de exaltar de
cor, né, Lelê?
Os grandes. Pô, só um pouquinho, né, cara? Por favor, né? Ele foi ao Twitter às 19h50. E o seguinte. Aquele clima do aniversário do clube, né? Chamou a torcida pra votar, Gil Lisboa.
Não, devia estar no jantar do clube.
Qual jogador você acha mais parecido com o Jean-Pierre? As 3 opções.
Ed Murphy.
Ganso, Sócrates ou Ademir da Guia. Sendo que a enquete teve 1.091 votos.
Poderia botar o Pogba.
1.191 votos e a torcida do Grêmio cravou que Jean-Pierre é mais parecido com o Doutor Sócrates.
Já que eu há muito tempo abandonei o Jean-Pierre, ontem eu tava conversando com um camarada, e aí a gente tava falando sobre Jean-Pierre, Darlan, essa gurizada que subiu da base, e tem uma diferença muito grande. O Jean-Pierre é um cara extremamente técnico, ele é cracaço de bola mesmo, mas a gente esquece às vezes que o Jean-Pierre teve uma lesão há 2 anos atrás.
Sim, ficou quase 1 ano.
Literalmente parado. Abriu a perna dele, né? O cara me explicou o que é o músculo da perna dele.
Rasgou.
O que faz rasga e meio que enruga, assim, né? E aí, beleza. Diz que o Jean-Pierre tá plenamente recuperado. Mas aí tem um aspecto que, se a gente volta um pouco na história e vai pro MMA, Anderson Silva, cara, quando quebra a perna, ele tenta voltar. E qual era um dos maiores golpes que ele tinha? Era o chute, velho. E ele nunca mais voltou a ser o grande lutador. Aquele porque não é pela lesão em si, é a cabeça do cara. Eu acho que o Jean-Pierre perdeu pra ele mesmo, sim, mas muito em função dessa coisa da insegurança.
Mas ele tem
porque
que sair.
O Jean-Pierre, claro, concordo, óbvio, Bagé. Não tem mais clima.
Não tem clima.
Não tem mais clima. Mas só que tu pega o Jean-Pierre no início dele, no profissional, ele batia de qualquer lugar do campo a gol. Ele tentava alguma coisa.
É aquele momento que o Galvão leva ele pra entrevista no Bem Amigos.
Ele não tem mais isso.
O Tostão faz
depois,
coluna.
Depois da coluna do Tostão, ele foi pro saco. Já era, velho.
Virou cachumba, né?
Ele fez um jogaço, cara, contra o Atlético Paranaense em Porto Alegre. Estourou,
vai pro saco.
Fez 2 gols, cara, tomou o jogo pra ele, assim. Teve um jogo contra o Botafogo, no Engenhão, certa feita, que ele pegou pra ele o jogo. E, cara, depois sucumbiu, depois disso, nada mais.
Ele é o Ganso, né? Nessa enquete aí, o Ganso, cara, é o jeito que surge, a expectativa que se cria em torno. E depois da lesão ele não consegue mais. O Jean-Pierre prometeu... Não sei se tanto quanto o Ganso, mas num nível muito alto.
Tanto que quando teve a possibilidade de negócio lá com o Palmeiras, com o Rafael,
o Grêmio recusou.
Com o Scarpa.
É inacreditável isso aí.
E mais, quando vazou que o presidente recusou,
ninguém deu pau no presidente.
Todo mundo concordou.
O argumento
dele ali era bom.
Isso aí.
Ah, deixa eu fazer uma pergunta pro Lelê, pro
Potter. Só pegar um gancho
eu
disso.
Tem um áudio, Pedro, maravilhoso.
O Potter e o Lelê, eles vão lembrar, o Gil é mais novinho. Tem um menino que apareceu no Inter, era Thales, lembram? Que era um cabaço de bola.
Triatleta.
Número 10. Era camisa 10, é. Ele tinha sido campeão com a seleção de base. Ele virou
triatleta.
Ele
quem,
Bagé? Thales o nome dele. Conheço. Cara, ele era fenômeno. E se colocava que seria uma joia.
Estudava no americano.
E cara, ele virou meio que um Jean-Pierre, assim, sabe? Se projetava muito e ele não conseguiu atingir.
O Jean-Pierre foi mais, né? Mas eu acho que o Thales virou triatleta de verdade.
Mas eu pensei que era piada. Que é ele,
tipo Robinho, pedala, corre e nada.
Quer, mas ele virou triatleta de verdade. Teve uma matéria.
É o Gil lá na pelada com a gente.
Quem é que falou que tem áudio maravilhoso? De vez em quando ele corre no mesmo lugar que a gente corre, Lelê, sabia?
Ah, é?
Ali na Redenção, é.
Correndo. É um alemão?
De quem que vocês correm?
É um alemão? Não, é um alemão que corre que nem um louco. Um
alemão bonito.
Não é alemão. Aquele alemão lá. Não, é um alemão. Aquele alemão, todos os lugares que eu tô correndo, ele passa por mim e me parece
um... Cássio Sandin separou uma discussão aqui entre Rafael Gomes e Luciano Potter versus Lelê e Rodrigo Adams, tá?
Ai, meu Deus.
De um programa antigo. Já nesse estúdio aí. E eu quero que vocês ouçam tudo, e o brilhantismo, né, e a opinião final do Lelê no final.
Falando uns minutos atrás, que é o seguinte: tradição, me desculpa, velho, se conquista no campo. A única vez que o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América porque tinha injeção de dinheiro lá dentro, foi um trabalho sério,
bem feito
e
tal.
E aí?
É, tem injeção de dinheiro, mas a solução do banco é o Davidson, né,
cara? Não se constrói, desculpa. Não é com grana só que se constrói, é com um trabalho consolidado. O Filipão não é mais o Filipão das antigas. Não,
mas
ele mexeu
mal demais ontem. Eu acho que tem trabalho consolidado. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro.
Cara, mas é que o
que tem de material humano...
Olha,
vai acabar... É óbvio que vai ganhar, porque tem mais material humano no campeonato de pontos corridos. Mas agora não mata. Ontem, cara, o cara tirar o William e botar o Davidson.
Eu vou dizer pra vocês... Ontem
o Filipão queimou o William, né? Foi basicamente tipo assim...
O Palmeiras depois disso ganhou Copas do Brasil.
Mas era uma análise pontual,
Libertadores,
né?
Tudo no plural.
Ô, Potter, a gente entende muito de futebol, hein, Potter?
É impressionante, Rafael
Gomes. Vocês viram o comparativo?
Vocês gravaram que o Davidson ia fazer o gol do título.
Vocês viram? Mas eu falei que tinha trabalho ali. Obrigado.
Eu falei neste programa que eu queria o Davidson no Inter.
O Grêmio queria, o Filipão quase trouxe. Vocês viram o comparativo que fizeram da foto no momento que ele finaliza pro gol? E aí fizeram um comparativo com aquele bonequinho que a gente quase nem nota. Tem um bonequinho chutando uma bola em cima da taça da Libertadores. Cara, o movimento é o mesmo. Claro, legal. Que isso viralizou. Que viralizou massa. Porque não é o Davidson. Tudo que tu fala
do
Davidson.
E vocês viram que o Renato foi demitido ontem, tipo, volta das 2 da tarde, e às 3:30 já tava jogando futebol, né?
Mas vai fazer o quê, cara?
Não, foi demitido também.
Malelê. Sim, tu não viu as imagens?
Malelê, ele tá certo. Se eu sou demitido agora, 2 da tarde, eu tô bem louco
na cidade de baixo.
Porque eu achei que ele ia
até... Me demitem
às 2 hoje. Eu passo no açougue, vou pra Baia, chamo os brothers.
Mas aí rolou uma matéria. Rolou uma matéria, acho que no GE, né? Rolou uma matéria no GE que o Renato não deu nem treino na véspera do jogo contra o Grêmio, né?
Sim, ele ficou no hotel.
É mentira, gente. Cara,
a reportagem do GE ali sobre os bastidores daqui atrás.
Maravilhoso.
O Renato é um fenômeno.
Isso prova o quanto... E eu, cara, eu fico muito à vontade que eu não falo isso de hoje. Eu apanho até hoje nas redes sociais, torcedor do Grêmio. Fui chamado de colorado. Chegaram a dizer que eu tinha me assumido gremista só pra bater no Grêmio. Vamos, porque eu era um crítico ao Renato. Não, isso aí faz parte do jogo. Só que o que aconteceu? O Renato caiu numa gestão profissional de futebol, que é o Flamengo. Ele durou 4 meses. Por quê? Porque ele não treinava, porque ele não tinha parte tática. Quanto tempo ele ficou no Grêmio? 5 anos. Porque ele era ídolo. Aí o dia que eu falei no ar, eu trabalhava ainda na Bandeirantes.
Aqui, né,
quando eu falei no ar que os caras, quando iam cobrar, os diretores olhavam pra ele brilhando os olhos, porque eles chegavam ídolo.
Mas esse é o problema, né?
Recado de todos.
Esse é o problema.
Eu não brilho os olhos com o Renato. Não brilhava, mas não peitava também.
Bagé, tu não tava aqui no Bola, e eu sempre falava, o Adams tá aqui, o Potter tá aqui. Eu sempre falava assim, cara, quando se falava do Renato na seleção, eu sempre dizia a mesma coisa.
Eu critiquei ontem, né, o Renato no mais pesado aqui no Bola, lá no Sala, e um monte de gremistas veio me xingar, dizendo que o Hidro,
assim, não,
cara, você quer continuar enxergando que o Renato não fez nada
pra ele. Mas
ele segue sendo ídolo.
Mas aí, é que
problema de vocês.
É que no Flamengo...
Eu nunca xinguei a estátua, xinguei os títulos, eu nunca xinguei o Hidro.
Me assusta é cogitarem a volta dele pra Série B,
A idolatria dele no Grêmio
é resultado... Renato não conhece a Série A de brasileiro, vai conhecer a Série B.
A idolatria dele no Grêmio...
Mas é real. Aqui, ó. É real, o Renato é bom em Copas, não dá pra negar, velho. O Renato nunca teve uma preferência.
Ele é vice-campeão brasileiro agora, Ado.
Não, mas calma.
Mas, Por favor, né?
É, mas eu acho muito forte.
Só queria dizer milhões. O Lucas Dalianogari tá mandando pra gente aqui, dizendo que é um meme com a foto do Gabigol batendo no segundo gol, aquela virada histórica contra o River Plate. Então, por isso que tem a brincadeira do Palmeiras.
Vocês viram também uma brincadeira que fizeram com a imagem do gol do Daverson? A posição dele, do chute na bola, é igual a da taça da Libertadores.
Não,
falaram isso?
Não,
ele fez de sacanagem.
Não, nós temos um novo nível.
Não, ele fez de sacanagem.
Levou o nível.
Meu Deus. O cara que anda
pensando em pimentão, Júlio Lisboa.
Chama o ambulatório.
Ô, Gil, vou te pedir uma coisa.
Programa de louco.
Na hora do humor, preserva a minha vida pessoal.
Eu só queria pedir.
Ou ele tá tendo um AVC.
Lelê, cara. Lelê, tu que é um cara fashion aí, tu, o Potter também, são dois caras fashion aí. O Rafa Gomes acabou de dizer que se ele fosse pra rua, ele ia bem louco pra Cidade Baixa.
É.
Lembrando, né, a agradecer a vagabundagem aí que compra a faca de má qualidade. Se fosse, fosse uma faca Tramontina, tu não tava entre nós,
não, né? Não tava.
É. Olha então, aqui,
ó. 2x coração a menos, eu tinha ido.
Quase atingiu o cérebro.
Sobre treinador.
O Bagé não ia nem sentir nada, né? Só uma cosquinha.
Ontem aconteceu.
É igual tu não sente nada.
O Bagé veio com a camisa do Godzilla.
Ia ser tipo no Nhonho, quando fazem um toquezinho e dá um...
Sobre treinador, ontem aconteceu um fato que atiçou uma boa parte da torcida colorada, né? Porque o Cudê ontem foi perguntado numa coletiva lá no Celta sobre...
A nosso pedido, Leonardo Oliveira encomendou essa pergunta.
Pois é, sobre se ele tem contato com o Inter, e ele falou que sim, que ele fala direto com o presidente Alessandro Barcelos, mas porque eles são amigos, e que ele tem contrato até 2024 com o Celta, e tá tudo certo ele falar isso, que a gente sabe que cada vez mais os treinadores falam uma coisa na coletiva que não quer dizer que seja a realidade.
O Aguirre no domingo
ele disse que não tinha escutado as vaias, né?
Os contratos vão acabar no futebol. Vai ter um tempo em seguidinhas, pode ter certeza. Não vai ter mais contrato.
É.
Porque os caras não.
Não, e contrato existe pra ser quebrado.
Ele já saiu. A pergunta rompeu um contrato com o Inter.
A pergunta que eu ia fazer pro Potter, pra ti, Lele e pro Gil é essa. Tirando o Eduardo Cudê, qual treinador que vocês gostariam de ver na Casa Mata em 2022?
Só dar informação antes. Rapidinho, tá? Tá na zero hora de hoje, tá ali em GZH também. Os planos do Inter. O Diego Aguirre e o Inter sabem que ele não vai seguir em 2022, mesmo que não tenha seleção uruguaia.
A coletiva dele disse isso.
É, tá claro. Exatamente. O Eduardo Cudê, obviamente, é o ficha 1, só que não tem condições financeiras de trazer o Eduardo Cudê, e ele tem contrato até 2024, e a multa rescisória é tipo 60 milhões de reais, sabe? Uma coisa meio completamente fora da realidade.
Ah, chama o sonda.
E algum... É, mas, olha, 60 e poucos milhões de reais, o cara tem que vender
não,
60
milhões, a gente contrata aí um meio campo.
É melhor contratar jogador, exatamente. E tem dois nomes que seriam, tipo assim, o plano A, B, C, D e E é o Cudê. Aí, beleza, não deu, não tem como, parará. Roger Machado e Juan Pablo Vojvoda.
Ó, Roger Machado é um bom nome, cara.
Vojvoda.
Eu apostaria no Roger.
Eu ia de Roger.
Eu não sei se o Vojvoda não vai ser procurado pelo Flamengo.
Ou pelo Palmeiras.
É, que o Palmeiras, o Abel não respondeu ainda.
Em Galhardo e Vilas Boas.
É que o Galhardo dá quase 8 milhões,
né? O Grêmio, eu vou no Badico.
E o Sincericídio.
O Vojvoda é o
dono da Void.
Então ganhou, né?
Ô, cara, eu vou dizer um nome que eu uma hora eu quero ver ele treinando o Inter, cara.
Renato.
Não. Tô falando de treinador, não de distribuidor de camisa.
Ah, tá bom. Okay. Fala assim do teu pai. Ah, sentiu, assim, né?
Respeita o papai. Sentiu,
né?
Respeitem o papai de vocês.
Nossa, roupa, gente, pelo amor de Deus, mano.
Tá escrito na Bíblia: honrai pai e mãe.
Mas, cara, vocês continuam achando ele treinador e estão caindo por muito
que não,
ele fez, beleza.
Ele não é nosso pai, ele é pai de vocês. Vocês têm que
respeitar. Continua idolatrando.
Não,
até porque ele se inviabilizou agora. O único
time
que vai poder contratar ele é grande. Tu é presidente de um clube. Tu é presidente de um clube. E aí tu pensa assim, ó, cara, eu vou contratar o Renato. Vou contratar o Renato sabendo que ele pode entregar pro Grêmio na frente, eu não contrato.
O Felipe Melo prefere o Inter.
É, frase do Gil, ia dizer agora. Transição
de olha só, isso.
Vocês sabiam que o
Felipe Melo
prefere o Inter que o Grêmio?
Baixa!
Cara, eu queria ver. Eu queria ver sim. Eu queria ver o Lisca treinando o Inter, cara. Eu queria ver o Lisca treinando o Inter, pegar no início de temporada com um grupo definido, trazer reforços indicados por ele. Eu acho que passou da hora já do Lisca ter uma oportunidade.
Ele vai pro Grêmio.
Lisca é um dos caras que mais entende de futebol, cara. Ouvindo o cara na rádio, ele é um dos caras que eu conheço que mais entende
de futebol. Mas o Abelão, de novo, dá um escão pra ele ali.
Anderson Moreira.
Fazer uma pergunta pro Gil. Tem show hoje, hein?
É, querido, tem um show hoje, hein, querido?
Olha aí, ó.
Ah, que levantada, hein?
Tu viu, né? Mas uma erguida. A Telly House, respeita.
Ídolo não, com estátua no Grêmio, seu clube anterior, Renato Gil, chegou ao Flamengo sem mudar algumas atitudes que tomava em Porto Alegre e não lhe causavam problemas. Claro. No Ninho do Urubu, porém, a história foi diferente. Quando os titulares ganhavam folga, por exemplo, era comum um treinador não comparecer ao CT. Abre aspas. Hoje ele se deu folga. Era o comentário mais ouvido entre funcionários do Ninho nesses dias.
É, mas foi o que eu acabei de falar. Ele durou 4 meses numa gestão que foi profissional. Acabei de dizer isso. E no Grêmio ele ficou 5 anos porque ele era ídolo.
É, mas por isso que eu tô dizendo que ele não é um treinador, ele é um distribuidor de camisa. Ele isso conseguiu. Ele,
o que tu pega o que o Flamengo jogava no passado, o que o Flamengo joga hoje, não tem. Eu tenho uma tese que ele não é técnico de futebol, ele é técnico do Grêmio. Porque no Grêmio ele pode fazer.
Ou ele é que ele é o boleiro, ele entende a língua dos boleiros, ele tem uma mínima noção, mas, cara, vocês viram o Flamengo do sábado, vocês viram o jogo, cara.
O pelo Renato, amor de Deus. O Renato, como treinador, ele tem 3 finais de Libertadores. Não é, cara, bem assim pra chegar. Não. Eu acho que, claro, o momento agora é de jogar pedra.
3 finais de Copa do Brasil. Agora ele vai apanhar.
Beleza,
3 finais de Copa do Brasil também.
Exatamente, o Renato consegue. Ele tem algo sim que faz bons trabalhos. Ele tem bons trabalhos.
Que é o Alexandre também, né? Não é só ele. O Alexandre é muito bom.
Mas todos os grandes treinadores do mundo têm uma comissão que ajuda eles. Não é um demérito.
Zé Mané não ganha.
O problema do Renato é que o Renato se coloca num patamar como treinador,
claro,
que precisa de mais para entregar. E ele vai criando problemas pra ele. Ele já chegou no Flamengo pressionado por ele.
Ele
falou, né, que com 200 milhões de reais ele era mais fácil montar um time. Aí ele perdeu Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.
Os caras nem estão debochando tanto disso. Os caras estão debochando mais é daquela frase que ele disse: ah, eu não preciso estudar.
Gurizada, aqui, ó. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Amanhã a gente vai receber amanhã a gente vai receber a gurizada do Sub-20 aqui do Inter, campeão brasileiro. Amanhã a gente vai receber jogadores aqui.
Aqui, ó. Sim, aqui eles aparecem. Aqui
rapidinho.
Eles falam, isso, o time titular, rapidinho, gente.
Eu vou falar pra gurizada. Que não adianta.
Juventude e Bragantino, hoje à noite.
1x0 Juventude.
2x1 Juventude.
2x1 Bragantino.
1x0 Juventude.
Eu vou junto com o Diver. 1x0 Juventude.
Aluga um apartamento. 2x0 Bragantino.
Nada pessoal aí com a papada, mas.
Segunda, terça que eu venho e não tem sincericídio.
1x0 pro Juventude.
1x0 pro Juventude.
Ah, não, adianta querer agradar, Rafa.
Faltou alguém aí? Vamos lá.
Eu não tinha ninguém falando nada.
Não, o Gil queria falar. Cara,
não, fala, Gil. Só pra avisar rapidamente que hoje no Boteco Comedy Bar em Canoas tem Gil Lisboa convida Pedro Espinosa e Rafinha Menegaso.
Maravilha.
Então quem tiver em Canoas hoje, 9 da noite, vai esgotar os ingressos, corre no meu Instagram. Amigo
stand-up. Então vamos lá. Foi, gente. Temos que ir. Abraço, tchau, até amanhã.
É um presépio de stand-up.
Atlântida.